debate das 10.
Vamos fazer uma análise aqui com três pensadores, nomes da política local, e pessoas podem contribuir analisando aí o quadro da sucessão. Como é que ficou, né? Ontem nós tivemos um debate legal com os blogueiros aqui, e hoje vamos falar com representantes de três partidos para analisar como fica o quadro sucessório em Afogados da Ingazeira depois das composições partidárias que foram formadas. A última notícia, né? A última notícia de maior repercussão, e talvez uma das quais alimentava mais expectativa, foi da filiação do ex-prefeito Antônio Valadares ao PSDB, né? E com isso, o Totônio se filia a uma legenda que no plano estadual, não é que ameaça, não. O PSDB está se dissociando da conjuntura estadual de ligação com os socialistas, né? Exemplo disso é que a Aline está saindo do PSDB, deve disputar por outro partido, não é isso? Enfim, essas definições que vão sendo tomadas, porque o PSDB, em nível estadual, está tendo uma posição de ter candidatura própria no Recife, está rompendo com... Daí porque a saída de Totônio para o PSDB foi tida como uma postura de uma ótica mais independente dele, que pode estar se desenhando, né? Ontem essa notícia foi a que teve mais repercussão. Por outro lado, o bloco governista também vai arregimentando seus partidos, vai formando sua base, né, com legendas como o PSB, o PDT, né, o PV, a Rede Sustentabilidade, são alguns partidos que devem compor esse bloco. Vamos analisar isso aqui. Eu estou com Ivanildo Valeriano, que está no PTN, já foi do PSDB, foi por muito tempo do PSDB. Elias Mendes hoje do... Elias Silva hoje no PV, Partido Verde. E o César Tenório, que está no PEN, no PEN, o Partido Ecológico Nacional, né? Que é um partido que deve ter uma ligação ideológica com a Frente, pelo menos está anunciando isso, mas garanto que não junta chapão, que vai num projeto independente. Vamos entender tudo isso. Eu queria começar pelo Ivanildo. Dos nomes aqui, não é nenhum demérito para os demais, vou começar até com o Ivanildo, que está acompanhando o processo, né, um analista permanente da política de Afogados. Que desenho, já dá para ter um desenho de como vai ser essa sucessão, esse debate sucessório em Afogados? Você tem, de um lado, nomes já configurados na oposição, você tem Fernando Moraes no pessoal, tem o PT que deve ter, a pré-candidatura do Emílio já foi anunciada, você tem filiações no pessoal do Erickson e do Mavel recentemente, isso é um quadro, né? Você tem o bloco governista hoje com Patriota candidato à reeleição, com seus partidos da base, a discussão em torno da vice, tem a questão de Totônio, meio como um fiel da balança. Muita gente diz que Totônio pode ser um fiel da balança nessa eleição, dependendo de para onde vá pender. A verdade é que o quadro vai começando a se arrumar. Tem muita coisa ainda para acontecer, né, Ivanildo? Como é que você viu o quadro político de Afogados depois de fechar desse leque de filiações? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Um bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Elias Silva. Bom dia, César Tenório, né? Nunca tinha participado com eles, né? Acho que uma vez, não sei se com Elias. Bom dia, Tito, né? Tito, esse aí é
esse
presente.
Esse já é figura carimbada, né?
Esse é eterno. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajéu. Tito, veja só. Nil Júnior, desculpa. Na política, muitas vezes, você vai cansando, né? E como você gosta de política, muitas vezes não cansa tanto, né? Mas eu tinha tomado uma posição antes de não me filiar a nenhum partido, né? Uhum, ajudar naquilo que era possível, né? Orientando, mas talvez eu não tivesse aquele vigor, né? Aquela força que eu tive nas outras campanhas, né? Até porque a gente começou na campanha de 88 com o doutor Oswaldo, depois com o término de Dona Giza, quer dizer, iniciamos com ele, né? E eles foram embora, nós ficamos, né? A qualquer momento também podemos ir, né? Então, mantemos sempre uma linha, uma conduta. E quando Antonieta me convidou para que eu entrasse no PTN, né? Eu disse a ela que eu não tinha assim, interesse de estar afiliado a nenhum partido. No momento, não, né? Mas, em consideração a ela, que ela vinha nos acompanhando, né? Não tinha mudado de lado, que isso é um ponto importantíssimo para uma pessoa que tem um caminho, que tem uma estrutura, né? Que você quer política, manter aquela posição, aquele lado que você sempre permaneceu. Mesmo que você faça críticas àquele partido que você compõe. Uhum. Né? Isso é natural, as críticas, né? É, o pensamento que você tem. E no momento que você não concorda mais com aquele partido, óbvio que é o direito e a liberdade de qualquer um de estar onde melhor lhe convier. Então, decidi me filiar no partido, né? Mesmo com todo respeito a ela, é uma vereadora, é uma pessoa que a cidade conhece, né? Ela foi candidata a primeira vez, não teve sucesso, mas permaneceu, e ela, como vereadora, ela tem o direito de postular qualquer candidatura. E fui bem claro para ela, disse o seguinte, que ela, como candidata, ela teria de fazer, buscar toda luta. Ou seja, eu não estava assim, mais disposto, né, a carregar ninguém nas minhas costas. Certo? Mas eu não poderia também deixar de contribuir com ela ou com qualquer um que tivesse candidato de oposição, óbvio, né? A gente sabe que a política ela é dinâmica, né? Ela não é estática, ela não é parada, ela é dinâmica, ela está em movimento a cada instante, né? Ela traz contornos diferentes. E o que a gente viu, para falar da política de Afogados, né? Não vou falar de política do outro município, até porque eu exerço minha cidadania, meu trabalho na minha cidade de Afogados, não tem nada a ver com os municípios circunvizinhos, cada um que faça sua política, sua estrutura. E a gente analisa aqui em Afogados, é um caso complexo, não na nossa cidade, mas no Brasil inteiro. Por quê? Porque a gente viu uma eleição para presidente, né, onde tinha o ex-governador, candidato a presidente, e a Marina, vice. E a Marina passou toda a vida fazendo críticas aos partidos que deixaram esse país numa situação de dificuldades, no período negro da história desse país, na ditadura, né? E ela se juntou com a Aécio Neves. A partir daí, o PSB juntou também ao PSDB, né? Uma vez eu estive aqui e disse que o PSB tem algumas coligações com o PSDB em alguns estados aqui, como na Paraíba, mas depois eles terminaram realmente fechando esse acordo, não político, mas um acordo assim, formal no segundo turno. E a partir daí você vê uma política, um que era contra ficou junto, outro que era junto ficou a favor, vê o governo Lula, que é um sindicalista, um homem que lutou pela transformação desse país, se juntou com pessoas que ele sempre condenou. E para eu chegar aqui em Afogados, eu estou primeiro fazendo essa leitura para que a gente possa analisar melhor. Você viu que o governador Jarbas, quando foi candidato a governador, né, o que foi que disseram contra a Raiz naquela questão dos precatórios? Né? Chamaram a Raiz de tudo. Né? De tudo, né? E racharam. Depois o Eduardo junta a Jarbas. Depois Mendonça Filho não ia votar no PT. Vai, se junta a Eduardo Campos, que era um adversário. Então a política começou a mudar. E se ela começou a mudar, não era diferente que em outros municípios, e aqui em Afogados também no mundo. Então, eu vejo não só essa mudança por momento, mas por uma conjuntura nacional, por uma conjuntura estadual, que leva ao município essa mudança. Bom, mas eu quero apenas, eu posso voltar isso aí, né? Mas naquele tempo que fizemos essa aliança, Ave Maria, era o cão.
Você está falando de que aliança? Aliança de... Que
não, César lembrou quando aí, César
licitou, mas Gisa eu e vou... Mariano.
Vou te dar a oportunidade de você, né? Mas tudo bem, foi boa a sua pergunta. O que eu quero aqui dizer, eu quero fazer um resumo. Se eu tivesse no PSDB, eu quero até dizer assim que no momento eu votava com a S, mas eu senti uma coisa que poderia me dificultar. Chegar, não, tem que votar em Dilma. Não. E onde eu estava quase só. Quem defendia a S estava calado, detrás de uma bandeira. Então, é o que a gente acontece. Hoje, quem era contra, está lá se declarando. Então, você não, realmente não sabe como decidir certas situações. Lembrando aí a questão de César, na questão de 2000, não vou aqui estar requentando uma comida, que todo mundo sabe, que foi aquela aliança que tinha sido um desastre, que a aliança tinha não sei o que, isso, aquilo, e de repente, Dona Gisa disse muitas vezes aqui, criticar a aliança que ela fez com o PFL. E Lula tinha feito as alianças mais escuras desse país. Disse muitas vezes a você, né, Júnior, aqui. Se ela tivesse visto, ela ia dizer, olha como eu estava certa. Né? Olha, né? Que coisa que mudou. E, para não tomar a vez dos outros entrevistados, eu vejo na questão da oposição, né? A gente viu que muita gente, né, saiu do nosso lado, foi procurar outros espaços, né? Mas, pelo menos eu ainda estou junto com a Antonieta e alguns, a gente tem muitos eleitores que a gente conversa, porque só quem não faz a política é quem está afiliado ou vereador. Ao contrário, eles dependem dos votos desses eleitores, né? Então o eleitor está lá para votar e nós não temos assim uma situação como está o quadro, como será. Nós só vamos ver essa história no decorrer da campanha, como será. Né? A gente viu que, você citou, que um vereador foi para... O vereador Erickson foi para o PSOL, né, junto com outro. Tem o vereador Renon, que não é candidato, mas eu acho que ele coloca o nome dele à disposição, uma chapa na majoritária, está junto com a vereadora Antonieta, querendo ou não, é um peso. Né? Eu não sou um peso, mas sou uma ajudazinha, um empurrãozinho de um carro para poder com a bateria também, fraca, claro. Mas eu dou uma ajudazinha. Quem é que não quer a ajuda de um carro quebrado, um cidadão vai passando, só dê um empurrãozinho aqui que eu me salvo. E vai lá o coitado, empurra o carro vai embora, graças àquele homem. Né? Então, eu vejo, não quero aqui entrar na questão... Do
bloco governista.
Do bloco governista, porque eu acho que isso é uma questão doméstica deles, uhum. Né? Mas não quero entrar em detalhe, até porque não há um caso concreto. Né? Eu quero apenas fechar dizendo o seguinte, nessa parte aqui, nesse primeiro bloco, que quando o Eduardo foi candidato, muita gente, PPS, segundo a imprensa, dizia, olha, você tem de sair do governo esse ano, 2013. Não espera para 2014. Ou seja, ele só poderia confiar que realmente Eduardo era candidato se realmente ele mostrasse que estava contra o governo do PT. E isso Eduardo fez um ano antes. Mostrou logo seu rompimento. Ele não esperou para o ano seguinte. Eu não posso aqui, eu gostaria muito de dizer, né? Mas eu não vou entrar num caso que não é um caso concreto. Uhum. Se você é realmente a oposição, as rédeas teriam de ser tomadas antes. Eu vi uma pessoa de posição, de linha, que não vou citar outros municípios, mas nós podemos fazer uma reflexão que a ex-prefeita foi de coragem, né? Quando rompeu, quando saiu o candidato em 2008, sozinha, contra todos. Em 2010 como deputado, em 2012 mostrou peito, mostrou raça, mostrou competência, mostrou humildade e mostrou liderança política. É tão provável que não ficou ninguém para substituí-la politicamente. Né? E o que a gente escuta das pessoas, olha, pessoas igual a Dona Gisa e doutor Isolda, a gente não encontra. Isso é uma verdade, não inclui. Quantas e quantas vezes eu não ouvi e o cidadão, o eleitor, está em casa e escuta isso. Né? Então mostrou, não era uma deusa, mas era uma pessoa que tinha divergências e tinha também convergências. Né? Deixou saudade porque praticou. Deixou muito melhor, deixou saudade um casal melhor do que muitos que estão vivos hoje aqui. Isso é uma verdade. Né? Então, estamos aí na política. Vou fazer aquilo que esteja ao meu alcance, não vou ultrapassar os limites, porque eu acho que, politicamente, eu ultrapassei muito aquilo que estava ao meu alcance. Hoje, só farei aquilo que estiver ao meu alcance. Uhum. Não farei nada além daquilo que possa me dar suporte à minha pessoa, por ter tranquilidade, que eu poder estudar e ir para onde eu quiser. Né? Fiz isso por causa da Ana Gisa, muitas vezes, muitas vezes cansado, mas fiz isso. Hoje faço, ajudo, dentro dos limites, dentro das possibilidades.
Bom, está aqui conosco também o
Elias. Não sei se fui claro, meu Júnior.
Não deu para entender, daqui a pouco a gente vai aprofundar mais. O Elias Silva está aqui conosco, né, hoje no PV, integra o bloco governista aqui em Afogados. É, Elias, a pergunta que, eu não sei se vocês já fizeram essa avaliação, né, tem muita gente querendo saber qual a mensagem dessa filiação do ex-prefeito Otônio Valadares no PSDB. A Frente Popular, os setores da frente já fizeram alguma avaliação? Vocês entendem que com isso o Totônio estaria colocando um pé fora da possibilidade de aliança ou no projeto de candidatura própria? Que leitura é feita desse fato que foi todo mundo ficou se perguntando para onde Totônio iria nesse processo final de filiações? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio PGU. Queria também aproveitar o espaço para lhe parabenizar por essa grande conquista recente, né, que aconteceu, do Felipe, né? E queria também parabenizar aqui os amigos, o César e o Ivanildo, que fez aí um resgate também, de certa forma, histórico, de sua vivência política. Veja só, Nil, na verdade, eu vou fazer uma breve avaliação enquanto partido, né? Que aqui eu estou representando o partido, então eu tenho que ser coerente com a representação. Então, no que diz respeito a essa sua reflexão, eu vejo isso com muita tranquilidade, até porque, veja só, dentro de um cenário mais amplo, mais macro, primeiro a gente tem que avaliar que essa decisão, quem pode colocar de forma mais categórica é o próprio Totônio, porque ele sabe das suas convicções internas. A gente sabe, a gente avalia do ponto de vista geral. Porém, a gente quer crer, até porque fica, de certa forma, a interrogação, porque eu vou fazer uma avaliação simplesmente partidária, né? Eu, enquanto PV, a gente faz parte do grupo, inclusive recentemente fizemos algumas articulações no sentido de fortalecer o partido, principalmente com a filiação do médico Edmilson Policarpo e outras filiações que hoje fazem parte do PV, no intuito de alimentar a instância partidária. Então, a gente, nesse sentido partidário, a gente reconhece que a conjuntura de forças que foi importante para aquela eleição de 2012, a linha de pensamento da manutenção da importância e a coerência permanece na mesma linha, ou seja, o partido, naquele momento, inclusive, difícil, era uma eleição também difícil, veio para somar nessa conjuntura. Então, a gente entende que a permanência desse mesmo formato é importante no que diz respeito a quadros partidários, porque nome, cada eleição se discute, né? Cada momento se discute nomes, que ainda a gente, inclusive, no próprio partido, ainda não se discutiu do ponto de vista mais pragmático em relação a candidaturas, só na conjuntura como um todo. Então, nesse caso específico do PSDB, eu acredito que foi uma avaliação puramente dele, enquanto fortalecimento, até porque a gente viu algumas movimentações de outros partidos, mas que eu entendo que isso, nessa discussão mais conjunta, mais de grupo, isso também não vai ter muita alteração, até porque eu entendo e quero entender que, por o pensamento geral dessa mesma coerência da outra campanha, que isso reflita também nessa permanência do apoio também nessa conjuntura, até porque, a exemplo do PV, nós não alimentamos o projeto de nomes, e sim de um conjunto de forças, que foi esse mesmo conjunto de forças que consolidou um projeto de construção de 8 anos e também de mais 4 anos agora com o prefeito Patriota, que a gente entendeu naquele momento, que eu repito, uma eleição difícil, a gente ratificou e abraçou a causa. E estamos aqui, inclusive, referendando um projeto vitorioso, um projeto que está aí sendo bem avaliado pela população, isso fruto não só de nomes, não só de pessoas, mas dessa conjuntura como um todo. Inclusive, também, reconhecendo a ajuda do próprio prefeito Totônio nessa conjuntura como um todo. Então, acho que essa movimentação, isso é uma coisa que eu volto a refletir, é uma avaliação muito pessoal, espero que em breve ele possa colocar de forma mais categórica. Agora sim, o projeto dos partidos a gente tem que deixar claro. O PV, enquanto instância partidária, a gente tira um exemplo de Recife, nós temos aí, o partido tem a perspectiva de candidatura própria, mas isso não inviabiliza, inclusive, a independência partidária, como a própria direção estadual nos autorizou de construir essa força conjunta, até porque, respeitando o que eu disse, a coerência da última eleição que a gente disputou. Então, quando a gente disputou e foi importante para a composição naquele momento, a gente entende que essa coerência deve ser mantida também para esse momento agora, respeitando até porque, como eu falei, um projeto que deu certo, está dando certo, e espero que continue dando certo ainda.
Bom, você deixa muito claro que o PV apoia a reeleição do prefeito Zé Patriota. Por outro lado, há um debate muito grande em torno dessa questão da vice. Há quem defenda uma discussão mais ampla e critérios como pesquisa ou a conjuntura partidária. Há críticas também de que a Frente Popular ainda não teria deflagrado um processo no ajuste dessas questões, e isso estaria originando questionamentos como do próprio Totônio, quando teve aqui semana passada. O PV já tem posição formada sobre isso?
Veja bem, o partido vê isso com muita tranquilidade, porque uma das coisas positivas, a gente tem dois lados distintos, que é o lado, primeiro, o lado do povo, que é muito prático e sabe pensar e sabe avaliar a conjuntura atual a nível municipal. Do outro lado, tem as instâncias partidárias. No caso do PV, especificamente, nós inclusive com a vinda do próprio Dr. Edmilson, a gente tem muita tranquilidade de saber que uma das vantagens do grupo da Frente Popular é essa particularidade de ter nomes fortes, nomes interessantes. Não, como eu falei lá a princípio, que seja o nome pelo nome, mas o nome que possa compor um projeto como um todo. Então, o partido tem uma posição única, que é a posição de que nós, enquanto partido, temos a perspectiva de que os nomes que sejam importantes para compor essa unidade, no que diz respeito não à unidade política, mas à unidade de um projeto consolidado, essa é a decisão. Então, independente da gente ter nomes, inclusive... historicamente, o PV sempre fez parte dessa discussão para vice. Nós já tivemos na última eleição a indicação do nome do então secretário Luiz Odon, que fez parte também da composição da indicação para vice. Nesse atual cenário, nós também agora estamos discutindo, até porque ele é recém-chegado, então isso passa a ser agora, porque até o momento, como não tinha nenhuma discussão, no caso do Daniel, que era afiliado ao partido, mas não tinha nenhuma discussão enquanto partido. Agora nós temos uma discussão partidária, a gente podemos avaliar enquanto partido. Mas sempre no campo da discussão, no campo de uma discussão democrática e que venha sempre colocando à frente o projeto do grupo, o projeto que foi construído por várias mãos, né? por vários pensamentos e também por várias propostas. Então, assim como os outros partidos, nós também fizemos parte da composição do plano de governo, que a gente tem a responsabilidade de terminá-lo, de consolidá-lo. E isso é uma decisão que o partido tá alimentando e a gente vem discutindo. Lógico que a gente pretende discutir com as comunidades, pretendemos também fazer algumas rodadas de discussão para ouvir o povo nesse sentido. Mas uma coisa a gente sabe, o importante de um partido, quando faz parte de um grupo, digamos assim, já consolidado, a gente saber ouvir e saber avaliar o que é mais importante para esse pilar de sustentação desse grupo partidário.
Bom, está aqui conosco também o César, que é do PEM. César, há alguns dias nós tivemos um debate com os vereadores aqui, você participou de forma muito efetiva e deu uma posição, digamos, firme aí de que o PEM não vai se coligar, não vai se coligar em chapão, né? E aquilo gerou muita repercussão. Eu queria que você explicasse de novo qual é a posição do PEM, porque teve gente que achou, não, o PEM agora vai fazer oposição à Frente Popular, o PEM vai ser independente. O que que o PEM quer com essa posição que vocês estão tomando? Lembrando que é o partido, inclusive, que detém um mandato, que é o mandato do vereador Zé Carlos. Né? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Cumprimentar Ivanil, Délia Silva, Tito. Cumprimentar a população afogadense de uma forma especial, de toda a região também, né? Isso, Nil? Na verdade, essa cara entrevista, ela rendeu pano para as mangas, né? Entendeu? Mas o que eu coloquei ali naquele momento, e o bom, que no momento em que eu estava falando, e logo em seguida, outros companheiros do partido também entraram ao vivo, mandaram mensagens pelo zap, né? E se colocando, que estava naquela mesma linha da minha fala, que era aquilo ali. Primeiro, que graças a Deus nós estamos bastante felizes, que hoje podemos dizer que o PEM, antigamente, que era o PSL, que nós perdemos a sigla, mas o grupo migrou todo para o PEN, né, esse Partido Ecológico Nacional. Nós estamos felizes porque desde 2014, que é um grupo que vem se reunindo mensalmente, buscando discutir os problemas de Afogados, buscando fazer uma conjuntura de que nós possamos dar a nossa parcela de contribuição para o desenvolvimento e para o futuro da nossa cidade. E isso vem crescendo, isso vem mostrando que era um projeto sério. E o grupo, a cada dia que passa, vem recebendo mais adesões. Né? Isso, inclusive, a última foi do desportista Clério Alberto, também que era filiado em outro partido, desfiliou e veio para o PEN e também hoje é um pré-candidato. Então, a nossa linha é essa, e eu acredito que vai ser até o fim. Não é justo um partido que vem se organizando, que vem conversando constantemente, venha correr o risco de perder um espaço, de destruturar-se por conta de um momento político, e não existe, Nil, não existe um grupo considerado pequeno, né, isso com pessoas que têm um potencial, uma margem de voto aí não tão expressiva, né, isso é a pessoa que teve a maior votação, foi o vereador atual Zé Carlos, com 391 votos, e a gente fez essa leitura que não existe a gente se coligar com vereadores, né, isso o chamado Chapão da Morte, como tem esse nome, mas o chapão dos poderosos, o chapão dos que podem tudo, né? Isso que é o tratamento, é isso. Então, nossa linha é essa, é a linha de montar o nosso grupo. Hoje temos 20 pré-candidatos, homens e mulheres, né? Isso. Se chegarmos a coligar com algum partido, será um partido pequeno, do nosso nível. Vamos avaliar os nomes que tem nos outros partidos, mas que uma coisa é correta, uma coisa é certa, que o PEN não se filia, não se coliga, melhor dizendo, com chapão ou com grupos de candidatos a vereadores que têm um potencial altíssimo de votação. E sobre a questão de estar ou não estar na Frente Popular, com certeza o Penha faz parte da base do nosso prefeito atual, que tem todos os direitos de disputar uma reeleição. E o PEN está com certeza junto com o Patriota, a não ser que alguém de lá para cá mude o seu pensamento, mas algumas pessoas que tinham algumas pendências para resolver com o prefeito, foi feita a reunião, foi esclarecido, e hoje o grupo está nessa união, graças a Deus.
Que vocês acham da, vou pedir uma opinião rápida de cada um, da declaração do Vicentinho semana passada aqui no programa? Ele disse que, pega um pouco do gancho do que você está falando, que ele disse que na Frente Popular dos atuais candidatos, uns três poderão até dançar. O que disse o Vicentinho, fazendo uma análise, porque essa história do grupo da morte, né, do bloco, da composição, porque tem muito peixe grande no bloco. O Ivanildo tem experiência de eleições, também de estratégia eleitoral. Pode acontecer isso, Ivanildo, da Frente perder tantos vereadores assim na eleição, dependendo da composição de chapão, chapinha, essa coisa toda?
Nil, eu, na entrevista do vereador, assisti muito pouco, né? Gostaria, ele se referiu a três vereadores do lado do prefeito?
Isso, exato. Diz que com essa história do chapão, três podem correm risco aí, pelo menos três nomes da Frente. Você acha que pode acontecer?
Veja, a eleição proporcional, ela já diz proporcional. Ela já tem um segredo dentro dela, né? Primeiramente, eu já tinha dito a várias pessoas, assim, tem dois partidos aqui em Afogados que eles trabalham isoladamente, que César terminou de citar, é o partido dele, né, o PEN, né? PEN. E eu estou assim, não estou puxando, vou dizer a parte mais técnica do que eu acho. Até porque isso eu fiz no PSDB. Uhum. Né? E eu vou dizer aqui, até que vai servir de alertas, né, para os candidatos, o PEN e o PSOL. Dois partidos que trabalham para não coligar. Tem candidatos bons, né? Bons assim que são militantes, são pessoas que têm um trabalho político. Isso não quer dizer que entre. Muitas vezes você não tem um trabalho político e entre, né? Vai depender do eleitor. Vai depender do seu jogo de cintura, da sua simplicidade, da sua dignidade. Tudo isso leva em conta. Do dinheiro, principalmente o dinheiro, né? E parece que esse aqui é, como diz Barroso, né? Isso é quem manda, né? Infelizmente, né? E quando eu trabalhei, no que eu vou dizer aqui, eu vou responder ao vereador Vicentinho. Uhum. Assim, não responder a ele, mas apenas analisar o que ele disse, se tem sentido ou não. Quando, eu nunca disse aqui no rádio, geralmente quando eu venho eu sempre trago um fato para você, você tem esse privilégio de ouvir, né? E você nunca me perguntou e ninguém nunca me perguntou. Eu me lembro que teve uma, quando passou a eleição do Zé Ulisses, Alexandre Moraes esteve aqui para fazer uma avaliação. Você não me chamou, não fiquei com raiva, porque muitas vezes você me chamou, eu não poderia vir. Né?
É, não, mas no caso de Alexandre eu também não chamei, não. Mas Alexandre é que faz, ele fez aquela análise, e me procurou.
Mas, PSDB, 2004. Trabalhei esses candidatos, muita gente não acreditava, devido à ligação que eu tinha com a ex-prefeita. Eu tinha uma ligação, sim, com ela, mas eu tinha minhas opiniões, como eu tenho hoje, agora. Algumas coisas a gente cedia, até para que não aborrecesse, para não criar obstáculo, né? Porque na política é isso. Então, você engola o cururu, não tira nem os dedos dele, as unhas, com tudo, sai rasgando tudo. É. Né? Isso é da política. Quando muitos candidatos a vereadores, né, tinham dúvida do que eu poderia fazer, não só eu, mas também eles poderiam me ajudar, não cedendo. O César terminou de dizer uma coisa importantíssima. Ele deu uma entrevista aqui, o pessoal ligou para ele. Não adianta o presidente do PEN querer fazer se os outros vereadores estão lá sendo captados, estão na chantagem. É importante o conjunto, a maioria, o presidente, os pré-candidatos decidirem. Por quê? Porque pode acontecer vereadores que podem ser corrompidos, manipulados. O nosso, graças a Deus, um só desistiu, mas os outros mantiveram a palavra. Oswaldo, o falecido Carrinho, o Galdinho, tantos outros, Pedro Raimundo, né? Mantiveram que a gente saísse junto. E pela pela prefeita atual, ela queria que a gente fizesse uma coligação. E fui muito duro. Uma pessoa disse a mim que eles iam fazer muita pressão a mim. Eu digo, olha, eu já tomo remédio contra pressão. Não vou sofrer nada, porque eu estou com o nervo já relaxado de tudo, né? Então, eu teve uma reunião na residência de uma pessoa. E a ex-prefeita me questionou que eu não... Que só quem entendia de coligação eram duas pessoas, fulano e fulano. Fulano... Eu disse, dona Giza, eu também entendo. Ela disse, Ivanildo, eu sei que você entende, mas sempre tentava lhe quebrar as forças. Mas não deixei quebrar minhas forças, porque acima de mim tinha um Deus que me protegia e tinha, que me dava sustentação como me dá hoje. Ela me disse, o único partido que conseguiu 1.800 votos foi o partido de Dr. Raul Cajueiro, fez um vereador. Veja que fui questionado em 2004. Aí na vista de todo mundo, eu disse a ela. Ela disse, se vocês não conseguirem fazer um vereador, que resposta você tem de me dar, Ivanildo? Na vista, ela é prefeita, né? Lá em cima eu não era nada. Simplesmente um batedor de panela de pressão, como sou hoje. Mas enriqueci nos conhecimentos, né? Culturalmente, né? E eu disse, olha, dona Giza, a resposta para a senhora eu não tenho agora não. Mas quando passar a eleição eu tenho uma resposta para a senhora. Seco. 9 vereadores. Eu tenho tudo guardado na minha casa. O coeficiente foi 2.006 votos, por aí. 2006, tem tudo em um guardado. Eu tenho um arquivo grande, valioso, ouro puro. Sim. 2.000 coeficiente. Conseguimos, em 2004, para os 3 candidatos, 2.940 votos. Mais ou menos isso. Válidos 2.940. O partido PSC nos fez uma coligação, deu pouquinho voto, parece que 30 votos foi Severino Carneiro e Djalma. Ou seja, com os votos válidos e da legenda, obtivemos 3.125 votos. Elegeu Pedro Raimundo, ainda sobrou mil e tantos votos. Sabe qual foi a resposta que eu disse a dona Giza? Nenhuma. Ela já estava dada nas urnas. O que é que acontece na eleição proporcional? Veja aí o jogo onde se está. No momento que eu fiz um vereador com 2.006 votos, sobraram mais de 1.000 votos, desceu dentro do ralo. Se lembra que Reinaldo teve 900 e poucos votos, que disse que ele estava eleito, que entrou foi Jona?
Isso.
Lembra? Está lembrado? Ou não? Sim, eu acho. Estão lembrado. Que disse que Reinaldo comemorou? Claro, óbvio, é um direito de cidadão ver que teve uma votação. O segredo da proporcional está exatamente aqui. No momento que eu não consegui fazer um vereador pela média, que sobrou 1.000 e poucos votos, já ajudou a outra coligação, veja que foi ajudar a Joana lá.
Lá do outro lado.
Do outro lado, e prejudicou o outro com 900 e tantos votos. É muito complexo, por isso tem o nome de proporcional. Quando o vereador disse isso, ele deve ter dito, se baseando realmente na votação de alguns candidatos. É um direito que ele tem de fazer essa matemática dele. A matemática dele pode estar certíssima. Por quê? Estou respondendo a ele exatamente desse fator. Agora, nós temos aqui um recadastramento que houve muito bom, excelente, de primeira qualidade, como diz um cara aqui que vende alguns produtos.
Agora nós temos uma verdade eleitoral.
Eleitoral pura. Certo? De quê? E aumentou o número de vagas na Câmara 13, esse coeficiente diminuiu. É. Há possibilidade do partido, o PEN e o PSOL, se realmente trabalhar, fazer aí até dois vereadores, né? Então, isso aí é um trabalho que deve ser feito, todo mundo deve trabalhar em conjunto, né? É. Veja só, fui candidato, muita gente, não, a dona Gisa vai botar a mão em Ivanildo. Amigo dela. Não levei isso para o lado pessoal. Fiquei bem em quinto lugar, o sexto. As pessoas queriam, eu disse, não vou vender nada para agachar na política. O Pedro Raimundo tinha uma base política muito boa, né? Conseguiu, né? Foi eleito vereador. 2008, ninguém se lembra. Pedro vereador foi o vereador mais votado em Afogado da Engazeira. Por quê? União, força, amizade. Agora, não reconhece? Paciência, né? Então, eu acho que eu respondi a tua resposta aí, não sei se é válida, mas era o que eu tinha aqui aí, o Jorge.
Elias, o André Gomes está perguntando, afinal de contas, quem vai ser o vice de Patriota? A pergunta é que, se você tivesse a resposta agora, ia me dar um furo enorme, né? Mas tem uns que dizem que pode ser um nome, o Totônio deu um alerta aqui, não, se for um nome do bolso, eu sou contra e tal, tem que ser pesquisa ou repetir a chapa, isso está um debate aí, essa escolha do vice está gerando muita discussão interna também na frente. Qual a sua opinião sobre isso?
Benil, eu vou reforçar o que eu disse há pouco. E também respondendo ao companheiro André Gomes. Na verdade, o que para o grupo que compõe a Frente Popular hoje, é o que menos pesa é a composição de vice. Não que o vice não seja importante. Digo assim, para quem visa a construção coletiva do que a gente vem... quem vem observando os números, quem vem observando o avanço do governo da Frente Popular. Então, hoje, nós temos partidos, inclusive, eu vou voltar especificamente ao PV, que qualquer um dos nomes filiados é um potencial pré-candidato a vice. Então, nós, essa discussão, inclusive com, digamos assim, a mudança do contexto eleitoral, ou seja, a mudança das regras eleitorais, inclusive nos proporciona a gente pensar cada coisa no seu momento, né? Então, isso é uma coisa tranquila. Os partidos, agora que cada um partido já tem a sua definição clara de quem é pré-candidato a vereador ou quem é pré-candidato de alguma forma, fica mais fácil a gente pensar e começar a discutir partidos, enquanto grupo. Porque ficava, de certa forma, não... Vou até colocar o exemplo do PEN, que já vinha com a discussão, até parabenizo ao grupo, que fazia uma discussão interna, mais categórica, visando essa questão proporcional. Mas, assim, agora, com esse desenho que tem já hoje caracterizado, com filiações definidas, com o prazo já superado, aí sim a gente pode iniciar um processo mais pragmático visando essa composição. Mas tudo tranquilo, de forma na base do diálogo, até porque uma das coisas que sempre permeou a Frente Popular em todos os momentos, foi a construção de uma chapa através do consenso, e é nisso que a gente vai buscar. O PV vai sempre alimentar essa composição consensuada, porque um grupo forte é um grupo unido. Então a gente viu isso na eleição que foi difícil de 2012, onde a gente viu a gente fazendo uma composição de forças para, naquele momento, ser um momento estratégico, até porque a gente reconhece a força política da ex-prefeita, que naquele momento também representava um campo de oposição já consolidado, e a gente tem que reconhecer o mérito de quem tem esse mérito. E a gente vinha e ultrapassou com essa conjuntura de forças que a gente hoje luta para que se mantenha, né? Então o PV vai sempre alimentar esse discurso de a gente superar pelo diálogo e pelo consenso. Hoje nós temos quadros dentro do PV que estão abertos à discussão. Fizemos aí uma renovação no número de filiados. Provavelmente também vamos ter uma discussão proporcional também interessante. Nós temos hoje cenários importantes.
Quais são os nomes que o PV tem para apresentar? Você é candidato?
Bem, eu não sou candidato, até porque o prazo para desvincular já ultrapassou, mas nós temos quadros importantes, que na hora certa nós vamos divulgar, porque uma das estratégias da política é ter o bom senso de saber discutir na hora certa. É. Então aí a gente está aqui aberto, mas assim, o PV, dentro da visão de partido, é um partido que busca, no campo da conjuntura da Frente Popular, especificamente a discussão de grupo. Sim, pode ficar à vontade. Não,
eu só ia interromper você esse negócio de prazo, que eu mandei um zap para o nosso amigo Rodrigo, até agora não me respondeu, perguntando quem se desincompatibilizou, porque eu só tenho notícia de Daniel. Quem mais saiu?
Bem,
aí que estavam ameaçando sair, não saíram.
Eu confesso que com a dinâmica de trabalho que a gente tem, eu também não parei para fazer essa avaliação.
Eu só soube de Daniel. Falaram, Joana pode, Joana não desincompatibilizou, ficou. Ademar, será que vai? Ademar ficou também, né? Ademar, eu sei que eu confirmei com a Ademar ontem, e Joana alguém me disse ontem também. Mas eu só estou vendo Daniel aqui. Eu pedi a relação para a assessoria de comunicação, o Rodrigo ainda não me respondeu. Mas o Carlos Eduardo está perguntando para César. Tem duas questões aqui para o César. Uma é do Carlos Eduardo, outra é o Argemiro, dizendo que o Argemiro, que é pré-candidato do PEM, dizendo que não coligou com o partido de expressão, diferente do partido que defendemos. Aqui é Argemiro, não coligamos com partidos de expressão diferentes do que defendemos. Quer dizer, tudo no mesmo nível. E o Carlos Eduardo perguntando se, na sua opinião, Zé Carlos consegue repetir, melhorar ou piorar a votação. Zé Carlos, que é o vereador do partido. Qual a sua opinião?
Eu acredito, Nil, que a tendência não é isso, e é obrigação de Zé Carlos, se não manter, mas pelo menos aumentar a votação, né, por ter um mandato, né, por estar mostrando o seu trabalho à população. Mas o que o nosso objetivo do nosso partido, é como o Ivanildo falou, né, isso, nós acreditamos que vamos eleger dois vereadores, né, isso, e assim, e nada é impossível, acreditamos também que, dependendo da votação, porque tem um detalhe importantíssimo para essa eleição, que é a gente fazer um trabalho de conscientização para que o povo também vá às urnas votarem. Porque a decepção está grande, né? Isso, as pessoas estão descrentes, né? Isso, e eu acredito, posso estar enganado, eu acredito que possa ser a eleição que vai ter a maior abstenção, entendeu? Porque o povo está descrente, né? Isso, com todo respeito, as pessoas tinham idolatria pelo ex-prefeito Lula, e com tudo que, né, pelo ex-presidente Lula, e os últimos acontecimentos aí, eu já encontrei pessoas na rua dizendo assim: se Lula fez isso, a gente vai confiar mais em quem? Mas é importante que as pessoas coloquem isso na cabeça, que é importante ir às urnas, votar. Ainda existem políticos honestos, existem pessoas que querem dar a sua parcela de contribuição nos quatro cantos do Brasil, do Estado, e aqui em Afogados da Engazeira não é diferente, e o nosso grupo está com esse objetivo de levar uma proposta para os cidadãos e as cidadãs. Como falei no início, somos 20 pré-candidatos, não é isso? E vamos levar a nossa mensagem, e por que não a gente também sonhar em fazer três vereadores, não é isso? Então, aonde entra aí que, com certeza, a Câmara Municipal de 2017, a partir de 2017, vai ter mudanças, porque temos o pessoal aí,
um grupo também que está se organizando.
A estratégia do pessoal é parecida com a de vocês, não? Vai ser parecida, não?
Eu acredito que sim. Eu não estou muito próximo, né, mas acredito que também está nessa linha. Então, se o pessoal tem a perspectiva de eleger dois vereadores, entendeu? Então, vão ser dois novos vereadores, que ninguém que está lá tem mandato. Então, já serão dois novos vereadores. Se o PEN eleger dois novos, já são quatro. Então, isso significa 13 menos 4, vão ficar 9 vereadores apenas, não é isso? E sem falar os outros grupos que estão surgindo também aí, não é isso? Como o grupo do nosso amigo Sandrinho, que também está montando um grupo aí com nomes, né, que é o Rede, que com certeza vai também ter seu candidato, entendeu? Então, a eleição vai ser uma surpresa, e que eu acredito que vai vencer aquele grupo, aquele candidato que tenha a melhor criatividade, que eu acho que o dinheiro não vai influenciar tanto nessas eleições. Entendeu?
Que não?
Eu acredito que não, Nil, porque o povo tá acordando.
Será que um liso pode ganhar uma eleição numa cidade como a nossa, não?
Basta o povo querer.
Essa entendeu? É a questão, né?
Basta o povo querer, entendeu? Se o pessoal colocar na cabeça que tem que mudar, o que não pode é você se trocar por alguns reais e você passar a consequência de 4 anos sem você poder cobrar nada em quem você votou, aí isso complica.
Ivanil tá se lambendo para falar na história do liso. Um liso entra no reino dos céus, mas um liso ganha uma eleição numa cidade como a nossa, nas nossas cidades, meu Deus?
Poxa, é difícil demais.
É difícil, é?
Muito, né? Muito difícil. Vai ter intervalo ou vamos começar? Vai direto?
Não, vamos direto hoje. Olha o que o Zé Carlos está lhe perguntando. Não é Zé Carlos, o vereador, obviamente, é o Zé Carlos ouvinte. Você é a favor do Toton de ser candidato pela oposição? Está perguntando o José Carlos.
Bom dia, Zé Carlos. Antes de responder a Zé Carlos, eu quero assim, apenas só falar uma questão de prazo, né? Tito, Nil, estou sempre falando em Tito, né? Fica olhando para mim aqui. Aí, veja só, existe um prazo de 6 meses na lei da desincompatibilização, né? Que é a lei 6490, né? Que houve também uma alteração na lei da ficha limpa, né, a lei complementar 135. Ela é mais complexa, assim eu digo, porque eu estou no jogo, claro, e é tá mais fácil que eu possa entender. Como eu não entendo de outras partes também do direito, né? Então, nessa lei, eu, em 2004, quando tinha alguns cargos na prefeitura, né, eu trabalhei muito com ela, eu pesquisei bastante para que a gente pudesse... um secretário se afastasse 4 meses antes das eleições. Né? Eu acredito que não, eu não, assim, antes de vir para cá, também não dei uma olhada, até porque eu não tinha interesse, mas qualquer dificuldade está lá. Mas para que você é um secretário, você quer sair ao cargo majoritário de vereador, de prefeito ou vice, são 4 meses antes das eleições.
E é?
2 de junho, né? Agora,
se então, você... o secretário, ele pode desincompatibilizar 4 meses antes, não 6.
Sim, isso aí era uma decisão, tá lá aí na... E eu não vi nenhuma mudança até esse momento, se não me falha a memória, certo? Se um secretário, ele pode se afastar 4 meses antes da eleição. Secretário, já o diretor de tributação, é uma coisa assim... É como... essa questão do nepotismo na prefeitura. Ou seja, o irmão do prefeito, a mulher pode ser secretário, mas não pode ser diretor de obra disso e daquilo. Veja que coisa vaga essa decisão, essa súmula, né, que traz essas dicas, né, muito vaga. Então, o secretário, ele pode, né? Eu estou dizendo assim, não olhei agora, mas não houve essa mudança. Acredito que não houve essa mudança.
Então ainda pode ter mudança mais à frente, para quem quiser, tiver no cargo e quiser.
Mas eu estou assim dizendo... Né? Se eu for lá, eu vou buscar. Né? Então, o secretário... E eu vi no jornal uma bem pequenininho, né, que o secretário poderia ser até 2. Então, voltou à minha mente. Eu vi muito falando no rádio, mas não citaram essa questão aqui, né, até porque, assim, você também não tem um conhecimento, nem tem a obrigação de ter. Né, nem, né? Então, o secretário, se ele quiser
pode sair... Pode esperar um pouco mais.
Pode mais. Agora, para vereador, aí sim, 6 meses. É como a polícia, o policial militar... Ele não precisa se filiar ao partido político. Automaticamente, no dia da convenção, ele é filiado. Deve o partido comunicar ao chefe do batalhão, ao superior dele, que ele é candidato, a legislação manda tudo isso. Passar a eleição...
Tudo
funciona, né? Por exemplo, um comandante do batalhão, se ele quiser sair candidato, né, a vereador, ele tem um cargo de comissão, o que é que ele deve fazer? Ele deve se afastar nos 6 meses e ficar lá como policial, tranquilo, mas a função gratificada, ele lá eu pesquisei muito isso e acredito que não mudou, né? Então, para você saber se fulano pode ou não, eu quero aqui dar um exemplo, depois eu vou responder ao José Carlos, né?
Isso.
Não vou esquecer ele, não. O Wilson da Dengue foi candidato a vereador em 2004. Ele prestava serviço pelaquela prestadora de Salgueiro, Sengere, mais ou menos aí. Sengere é isso aí, né? E na legislação, ela não era assim, não dizia, né, que ele poderia se afastar. Eu fui bem além, eu disse, olha, como é que alguém presta serviço para o município, é candidato a vereador, né, está na casa do pessoal, trabalhando e pedindo voto ao mesmo tempo. Eu acho que tem alguma coisa errada isso aí. Fiz o seguinte, tem uma menina lá, secretária do TRE, Soriano, Cleide Soriano, e entrei em contato por telefone com ela, mandei esse virinho carne lá, peguei o contrato na prefeitura, na época, né, Medina, de Wills, e procurei dar uma estudada, né? Não tinha nada de direito, fazia na doida mesmo, como diz o outro, né? Mas muitas vezes a doida ajudava bastante, né? E mandei para o TRE e ela disse, olha, aqui não diz nada, eu acho que ele deve trabalhar. Eu disse, mas como é que ele deve trabalhar se ele recebe do próprio município? Disse, Wilson, o correto é você se afastar, porque pode dar um azar, você é eleito, olha, vamos impugnar a tua candidatura. E ele se afastou. Depois eu vi uma decisão dizendo que os prestados, o pessoal da Dengue teria sim de se afastar, até porque era um servidor público municipal. Então eu tinha um pensamento correto, né? Então... são muitas coisas que mudam, é preciso olhar. Outra coisa, antes de responder, Zé Carlos, quando, como eu falei em 2004, veja só, tivemos duas coligações. Juntando todos os votos das coligações, tiveram mais votos do que o prefeito que foi eleito em 2004, o ex-prefeito Totônio. Os vereadores. Foi aí que eu pensei, Alexandre foi e eu não fui, poderia citar isso. Era isso que eu queria dizer. Entendi. Os vereadores, juntando a nossa coligação e a outra, tiveram mais voto do que o próprio Totônio. Uma pessoa me perguntou por que é que nossos vereadores tiveram mais voto do que o prefeito. Ou seja, por que o prefeito da gente não foi eleito? Eu disse, olha, você vai ter que perguntar ao eleitor. Então, ele é muito confuso, o processo eleitoral ele é dinâmico, né? Você veja que duas coligações, os vereadores do nosso lado, tiveram mais voto do que o prefeito. Está lá, guardadinhos, é estudinho. Então, cada um é uma história, né? Vai aumentando. Com relação à resposta do Zé Carlos, eu acho que é um direito dele, né? Está muito ansioso. Somos oposição. Eu terminei de dizer que aliança é muito importante, as alianças, né? E os candidatos que eu sei que hoje é de oposição é Antonieta, é Jair, foi o vereador Zé Negão, foi o vereador Vicentinho, que, né, que a gente, assim, pela entrevista dele, pelo como eles se comportam, dá para entender que eles são oposição. É o que eu penso, eu acho que é o que o eleitor pensa. Que são oposição o Renan, né, o Fernando, né, outros aí que eu não vi se manifestar, não posso falar por ele. Eu estou falando daquelas pessoas que vão no seu programa, em outras emissoras, na imprensa aí escrita, que dizem que faz críticas à administração, o papel da oposição. Eu sei que essas pessoas são oposição. E essas pessoas que, se quiser ficar na oposição, eu estarei com elas. Isso não quer dizer que possa ter outras coligações, outras mudanças de opinião politicamente, a gente não sabe, na verdade, não sabemos o que vai acontecer no nosso país e no nosso município. Eu digo país porque está lá, e no município porque é um processo político que nós estamos vivendo. Eu não digo do Estado porque no Estado não tem eleição. Eu digo no país, no Brasil, por inteiro, e no nosso município, porque há mudanças de comportamento político. Agora, o que eu quero dizer é que eu estou na oposição com esses candidatos que terminei de citar. É oposição. Eu não posso falar com outro, de outra pessoa, se eu não tenho um caso concreto. Eu só falo em casos concretos.
A Salete está perguntando se tem possibilidade, a que você se filiou no PTN, de Antonieta, pergunta quais as chances, existe chance desse partido apoiar a Patriota? Pergunta Maria Salete Lima. Maria... Já que Antonieta já disse que não apoiaria o ex-prefeito, é o que está dizendo a Salete.
Maria Salete Lima?
Isso.
Bom dia a ela. É, veja só, eu não me lembro se a Antonieta, que eu tive com a Antonieta aqui, ela disse que estava sempre para conversar. Não me lembro se ela disse que não votava no ex-prefeito. É. Não sei, né? Pode, conversa, pessoal, conversa. É natural que as conversas passam, vaza, cada um tem um direito de dizer, né, que não vota nem A nem B. Então, eu acho que a Antonieta, ela vai responder tudo em caso concreto. Tudo é analisado. A questão do prefeito Patriota está aí. Veja, eu já estive aí conversando com o Patriota no meio da rua, como conversamos claro. Com qualquer um, qualquer pessoa. Até que nós não temos nenhum inimigo, temos divergência, né? E eu acho que a divergência política ela é muito natural, né? E essa questão de apoiar o prefeito... Uma vez uma pessoa perguntou se a gente poderia apoiar o prefeito. Naquela época eu disse que não, né? Por quê? Porque cada momento é um momento. Ou se você me perguntar se eu não posso apoiar, eu vou mentir. Tudo pode acontecer, inclusive o nada.
Com a certo? Música da
minha. É, então, nós devemos responder. Eu quero dizer o seguinte, que nós, politicamente, se nós gostamos de política, as alianças são importantes, muito importantes. Agora, cada um tem alguma dificuldade, questão que levou pessoalmente, que teve um atrito, que teve isso, que alguém fez uma política de muito machucar, que não deveria machucar, né, deveria ser mais leve. Tudo são fatores. Eu acho que tudo vai se resolver no momento. Agora, esse negócio aí que não vota em A, não vota em B, eu acho que isso aí é uma coisa passada. A gente tem de avançar bastante, bastante. Eu acho que no momento decidir, deve-se decidir. Agora dizer, veja o que é que eu estou dizendo. Antes eu disse que não votava no prefeito Patriota, naquele momento, politicamente. Hoje tudo pode acontecer, inclusive nada. Eu acho que vai ser um diálogo, a gente tem de ver como é que o processo vai se comportar. Sim, a parte... Outra coisa importante, nós temos que escutar aquelas pessoas que, aquele restinho ou restão que ficou, que gosta de política, se deve acompanhar A e B. Eu não vou tomar nenhum, posso até votar numa pessoa isoladamente sem perguntar a ninguém. É um direito meu. Chego lá, vou votar em você, mas não vou atrás de ninguém. E outro, se eu quero uma política, quero formar um grupo, que se nós gostamos, então eu vou ter que perguntar. Fulano, você acha que nós devemos fazer isso com o Cicrano? Dona Maria, Genesi, lá dos Barreiros, Cis, lá da Espanha, né? Zé Severino, né? Luiz do Riacho, tanta gente, né? Pessoas que nós conhecemos, que politicamente trabalhou. Você acha que nós devemos fazer isso, essa coligação? O que é que você acha? O que é que você nos diz? Agora, no momento que eu tomar a decisão individual, aí sim, vai ser individual. Aí não vou perguntar a ninguém. Entendeu? Então, tudo pode acontecer. É, nós estamos num momento... Olha, veja só. A revista Veja, ela trouxe uma reportagem. Pequenininho, eu olhei. Marina Silva. Quem foi Marina Silva? Olha a história delas, de luta, disso, daquilo, PT, fazendo uma referência de uma fala de Fernando Henrique. Se não me falha a memória, mas está nesse sentido, que o homem constrói a história, ela diz que o Fernando Henrique Cardoso diz, mas isso é uma palavra de mão única, eu digo de mão dupla. O homem é quem constrói. Olha, você veja a mudança de pensamento. Quem era Fernando Henrique? Uma jararaca envenenada. Hoje... cita suas citações. Veja que mudança. Por quê? E o que Lula disse no passado? Não serve mais? Então, minha gente, tem que ter calma, paciência, tudo. E podemos até não votar em ninguém. Uma pessoa disse que eu não tinha cara de não votar em ninguém. Eu achei interessante. Ivanil disse, rapaz, acho que não vou. Não. Você não tem cara de não votar. Você vai votar em alguém. Quer dizer, o cara tinha tanta confiança que você gostava de política e não ia deixar de votar, né? Digo, não, mas eu achei que você nunca... Né? Então eu fiquei até em dúvida com o que a pessoa me disse, né? Que você gosta. Agora, eu acho que a gente precisa de cautela, precisa de paciência. Não vou renegar nada. Que for, vamos discutir.
Vamos aguardar então os próximos capítulos. O Zé Adelmo Lima pergunta a César: César, você está contando com o apoio de Aline? Aí diz Zé Adelmo: ela não tem mais nada a ver com Afogados. Palavras dele afirmando, com base nisso, que a Aline não teria tido uma votação expressiva aqui. O que é que você acha?
É, com certeza, meu convívio com a Aline, graças a Deus, é um dos melhores. A Aline e Mariano nunca disse que eu seria exclusividade dela em Afogados, que até por sinal, não, ela não foi só apoiada por César Tenório, teve outras pessoas, como a ex-vereadora Ana Maria e outros nomes que deram apoio aqui à Aline. Eu acredito, na minha opinião pessoal, a Aline foi bem votada em Afogados, né, isso porque a prova está aí, ela ficou na frente do candidato do ex-prefeito Totônio, com todo respeito. Totônio foi prefeito por 2 mandatos, fez um grande trabalho em Afogados e deu 1.600 e poucos votos a Valdemar, e a Aline só teve apenas um vereador de mandato, né, isso que foi o vereador Augusto Martins, teve a minha pessoa como suplente e teve outras pessoas que deram esse apoio a ela. Entendeu? Acredito sim, né, isso porque ela é uma pessoa de muita cautela, eu posso dizer. Nós já conversamos bastante, ela mostra o interesse dela em a importância de também manter o grupo dela aqui em Afogados. Discordo quando disse que o tempo dela, foi o tempo, é isso, ela não representa nada em Afogados. Eu discordo, porque para você fazer algo por alguém, algo pela sua cidade, não é obrigado você estar morando aqui. Entendeu? Eu sempre tenho esse convívio com a Aline, sempre vou lá em Recife, e você quer saber quem é a Aline para o povo de Afogados em Gazeira, você vá no gabinete de Aline, procure saber os atendimentos, as presenças que ela tem com a população afogadense.
Bom, eu tô já na reta final, vou fechar o debate. Elias, tem alguma reunião programada aí para o bloco governista? À frente tem alguma reunião já anunciada para o início dessas discussões, não?
Não, não tem nada marcado, mas assim, os partidos em si já estão iniciando as suas rodadas individuais, né? E a gente espera que em breve também aconteça, até porque por uma questão também que não só tem discussão da chapa, nós temos alguns pensamentos proporcionais para se discutir também, né?
Que é importante. Quem é que deve puxar isso, na sua opinião? É o prefeito patriota? Porque aquela história do conselho político, também, inclusive isso tem sido alvo de críticas, que não existe mais o... Ou se existe, ninguém puxa mais esse debate, Elias?
Veja só, Nil, uma coisa que a gente tem que deixar claro é que a gente tem uma particularidade que não tínhamos, que é a questão do que está sendo fruto de assim, avanços importantes para Afogados, que é o fato do prefeito acumular, além da gestão, uma gestão, uma rotina pesada e que vem desempenhando de uma forma positiva, tem também o acúmulo da função dele na própria MUP, né? Então isso acarreta uma carga difícil de conciliar com todos as agendas de todos os partidos e tudo mais. Mas agora a gente tem algumas discussões, inclusive vamos tentar também, enquanto partido, tentar provocar essa discussão no conjunto, né? Porque a gente pretende fazer isso o mais breve possível. De forma legal, provavelmente ele deve se afastar agora da MUP em maio, né? Isso também vai beneficiar também essa discussão política mais pragmática, porque, como eu falei, a carga da gestão pelo volume e pela dinâmica de acompanhamento presente, isso requer muito tempo e, como você sabe, tem uma dinâmica de monitoramento e isso também acarreta muito tempo, a gestão tende a puxar para ela, né? Mas aí os partidos já estão discutindo primeiro em instância individual, mas eu acredito que até aí, início de maio, acho que já temos uma perspectiva dessa reunião conjunta, não especificamente para discutir casos específicos, mas para a gente começar a pensar a conjuntura como um todo. Né?
Muito bem, vamos acompanhando para ver que bicho vai dar de um lado e de outro. Eu quero agradecer a Ivanildo, a Elias, a César, esticamos um pouco mais o debate para poder ouvir amplamente essas opiniões, agradecer as pessoas que participaram, né? E acho que foi só, tem uma questão, o Sandro está puxando aqui. Eu pedi para o Ivanildo ser bem objetivo, que eu já estourei o tempo, mas ele está dizendo assim, é uma questão nacional, viu, Ivanildo? Sua opinião. Se Dilma cair e Temer assumir, o Brasil vai para frente?
Independente se Dilma cair ou não, o Brasil está numa situação muito delicada, né? Então, eu acredito, respondendo a você, como é o nome dele?
Rodrigo? É o Sandro Pereira.
Sandro, olha, o que o ministro Barroso deu uma entrevista aí que vazou, né? Ele já respondeu tudo. O Brasil, né, está em situação difícil, ninguém vai poder mudar nada no momento. Né? Que alternativa vai ter? Pior, né? Tem aquela história, né? Pior com Dilma e pior sem ela. Né? Uhum. Se você tiver um impeachment hoje, que eu acredito que não vai ter, né? Eu acho que é uma defesa de cada um buscar, estão trocando cargo, mas isso todo mundo faz, politicamente, ela é um direito que ela tem. Agora, se ela perder o mandato por impeachment, eu acho que vai ter uma grande confusão nesse país. Porque, querendo ou não, muito, se você analisar, é muito diferente do de Collor. Né? Hoje, querendo ou não, houve avanço. Agora, não se pode permitir o que se encontra hoje no Brasil. Descaso, saúde, educação, todo desmantelo tem. Então, para consertar, meu amigo, olha, vai ser dor de cabeça. Agora a pergunta, quem conserta? Só Deus, eu acho.
É, tá complicado.
Por enquanto, né? Então, eu acho que é difícil, nós temos... Não tem resposta para você, ouvinte, assim, firme. Né? Nós temos uma incógnita, eu disse aqui naquele dia, gente, se lembra? Uma incógnita. E cada dia que passa, parece que essa incógnita ela se torna muito mais complexa. Né? Você não sabe o que fazer.
É um chamado no pró-político. Acabou o debate. Um abraço a todos. A gente volta já com o plantão. O debate das 10.